A gente vem discutindo pedacinhos, né, dessa gigante reforma tributária que teve a primeira fase, segunda fase. Agora, com primeiro foi bens e consumo, não é? Imposto sobre consumo, melhor dizendo. Agora se discute a questão dos bens, da tributação, de imposto de renda. E recentemente um trecho, um texto, né, da reforma tributária foi aprovado prevendo mudanças na cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é o ITBI, e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITCMD. Os contribuintes terão, inclusive, a opção e não a obrigação de recolher o ITBI antecipadamente na realização do contrato de compra e venda de um imóvel, não apenas quando houver a transmissão da propriedade no registro de imóveis. Isso muitas vezes ocorre no momento da morte, né, do falecimento, então quando os herdeiros assumem os imóveis e em outras situações também. Eu vou conversar sobre o assunto com o especialista professor André Mendes Moreira, que é de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, nosso convidado. Queria que o senhor situasse um pouco a gente sobre o momento que normalmente esses impostos são pagos, não é? A importância deles, o que eles representam, quitar, digamos assim, com a receita estes impostos.
Bom, nós estamos tratando aqui de dois impostos, o ITCMD, que é o Imposto Cobrado sobre Heranças e Doações, que é de competência dos estados e do Distrito Federal, então é o Estado de São Paulo que cobra o ITCMD, e o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é de competência dos municípios. Então, são os municípios, o município de São Paulo, o município de Lorena, o município de Jundiaí, são esses municípios que têm competência para cobrar o ITBI. Um ponto que é importante ressaltar desde já, essa é a maior reforma tributária desde 1965, mas nem a Constituição de 88 mudou tanto o sistema tributário como se muda agora. A verdade é que estamos diante de uma verdadeira revolução. O que acontece com estados e municípios? Eles passam a deter um imposto que se chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser parte dos estados, parte dos municípios, mas toda a legislação desse IBS, ela vai ser editada pelo Congresso Nacional. Então isso vai esvaziar as funções legiferantes, legislativas das câmaras municipais, das assembleias legislativas. E qual é a consequência disso? A única competência que os municípios e estados terão em matéria de IBS vai ser a fixação da alíquota. Qual é a alíquota? Além disso, nenhuma outra competência. As atenções dos municípios e dos estados voltar-se-ão, obviamente, aos demais impostos em relação aos quais eles detêm ainda competência para legislar. E dentre esses impostos estão exatamente o ITBI e o ITCMD. Então, o que eu quero dizer com essa primeira parte da minha fala é: esses dois impostos vão ganhar importância em termos arrecadatórios com a reforma tributária. Não apenas porque estão sofrendo uma nova regulamentação, mas também, principalmente, porque os municípios não terão mais que se ocupar da legislação do ISS, como é hoje. Os estados não terão mais que se ocupar da legislação do ICMS e poderão focar os seus esforços na cobrança e arrecadação do heranças e doações, no caso dos estados, e do transmissão de bens imóveis, no caso dos municípios. O fato é que o que diz o projeto de lei, e nesse particular aqui, ele já está, inclusive, de acordo com a Constituição, em relação à emenda aprovada ano passado, a emenda da reforma tributária. Em relação ao ITCMD, as alíquotas do heranças e doações passarão a ser progressivas. Como que funciona hoje a alíquota do ITCMD? Existe um teto que é fixado pelo Senado Federal, que é de 8%. Por exemplo, o estado do Amazonas tem alíquota de 2%.
E São
estado
Paulo,
de São Paulo, 4%. Estado de Minas Gerais, 5%. Alguns estados já têm alíquotas progressivas que chegam a 8%, que é o caso do Rio de Janeiro, que é o caso de Goiás. Agora, a progressividade será obrigatória para todos, limitada a 8%. Então, desde logo, haverá um aumento de alíquotas do ITCMD no estado de São Paulo, na medida em que, para que a alíquota seja progressiva e para que a arrecadação seja mantida, será necessário elevar-se essa alíquota máxima de 4. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, mas não pode passar de 8. Uma segunda observação. Quem define a alíquota máxima é o Senado Federal, e essa alíquota máxima está fixada desde 1989 por uma resolução do Senado Federal. Mas já existem projetos de novas resoluções que dobram a alíquota máxima do ITCMD, que passaria a ser 16%.
Então, tudo isso do lado de quem vai arrecadar. Você explicou muito bem, trouxe painel. Agora, estou preocupado do lado de quem vai pagar. Bem preocupada com isso, porque, vamos lá, em que momento que isso tem que ser pago? Em função dessa mudança, por isso eles estão criando a brecha de antecipar pagamento. Eu quero entender isso, né? Porque dependendo do valor do imóvel, é um imposto bastante, pesa no momento de fazer esse pagamento, sem falar no imposto de renda sobre isso também, né? Valorização de bem que também, eu acho que vai ser de alguma forma discutido. Então, quero que o senhor explique agora, a gente entendeu do lado de quem vai arrecadar e para quem vai pagar.
Para quem vai pagar. Um detalhe aqui é fundamental. Quando eu tenho doação ou herança de imóvel, o imposto que incide é esse do qual nós acabamos de falar.
Exato.
É o ITCMD. Não incide o ITBI. Quando eu tenho venda de imóvel, nesse caso, sim, eu tenho um imposto sobre transmissão de bens imóveis. Essa é uma primeira segregação quando nós falamos de imóvel, porque não necessariamente a mudança da propriedade do imóvel gera o ITBI. Só há ITBI se a mudança da propriedade decorrer de uma compra e venda. No caso de heranças e doações, a mudança da propriedade do imóvel gera pagamento do ITCMD. Nós tivemos uma mudança, vou falar aqui de imóvel, tá? Em relação ao valor de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis. Então vamos supor, quando uma pessoa vai vender o imóvel, hoje como funciona? Ela declara o valor de venda e recolhe uma alíquota, que é em média de 3%, sobre o valor da venda. Como será daqui para frente? De acordo com o texto do projeto de lei, não necessariamente o valor da venda será adotado para cálculo do ITBI. Se o município entender, com base em critérios que ele eventualmente vai levantar, que o apartamento cuja venda ocorreu por 1 milhão, na verdade vale 1,5 milhão, o comprador terá que pagar ITBI sobre 1,5 milhão, ainda que a transação tenha sido de 1 milhão.
Nossa.
Nossa, é uma boa expressão.
Eu levei um susto.
Inclusive porque isso contraria um entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que disse que o município não pode fazer isso. O ITBI incide na venda de bens imóveis, na operação de compra e venda. Então, é o valor da compra e venda que tem que ser tributado. O Superior Tribunal de Justiça acabou de dizer isso. Mas, para contrariar esse entendimento e mudar a regra do jogo, o projeto de lei 108 vem dizer nada disso. Se o município quiser, ele pode criar algum tipo de justificativa para tanto, mas ele pode cobrar o ITBI sobre um valor superior ao preço efetivo de venda.
E no caso do ITCMD?
Como já se antevê um aumento do ITCMD e houve, inclusive, um cerceamento de um planejamento tributário que se fazia no ITCMD, porque o ITCMD, vamos supor que alguém, enfim, morre, tem que abrir um inventário, não tem? Esse inventário não precisa ser na cidade da pessoa, no domicílio da pessoa, pode ser em qualquer lugar. Então, muita gente abre o inventário em Manaus, porque lá o ITCMD é de 2%, e faz um inventário extrajudicial e paga o ITCMD. Agora, a Constituição já prevê a seguinte regra: o inventário vai ter que ser no domicílio do falecido. Até aí, tudo bem, é uma regra justa, me
faz
parece,
sentido, né?
E que fecha uma brecha que era usada e que não deveria existir. Mas como daqui para frente, nós vamos estar sujeitos a um ITCMD de 8% ou talvez de 16%, o que tem ocorrido é que muitas pessoas estão antecipando em vida a sucessão. O que significa isso? Uhum. Vamos supor que eu seja um empresário e eu tenha as cotas da minha empresa, tá? E de acordo com o balanço, essas cotas valem R$1 milhão. Eu dou em vida R$1 milhão para os meus filhos, para os meus herdeiros, e pago hoje 4% de ITCMD. Aí quando eu morrer, as cotas já vão ser deles.
Entendi.
Eu mantenho o usufruto das cotas,
uhum.
A minha morte vai gerar extinção automática do usufruto que não vai gerar novo ITCMD. Então, o que tem ocorrido, essa antecipação, é que muitas pessoas, muitas famílias, principalmente aquelas que possuem um número razoável de bens, já estão transferindo seu patrimônio para a geração futura, na expectativa de que isso vai gerar uma economia, na medida em que não se sabe a quanto vai chegar o ITCMD no curto prazo e menos ainda no médio.
Então pode fazer isso, muito bem, pode fazer, né?
Pode. Agora tem mais um pequeno detalhe, Roxane.
Meu Deus, e vamos concluir, né, para não assustar muito o ouvinte depois disso.
Sim, não, depois você chama para entrevistar um psicólogo, enfim, alguém para acalmar o ouvinte.
Justo.
Depois disso que nós estamos falando aqui. Veja só. Hoje, e esse ponto é interessantíssimo, vamos voltar com o exemplo da empresa, tá? Vamos supor que eu sou empresário, eu tenho dois filhos, por qualquer razão, eu decido doar 25% para um filho, 25% para o outro e ficar com 50% das cotas, ok? E vamos imaginar que a empresa dê um lucro de 10 milhões no ano. Vamos ser aqui bem otimistas. A regra geral é, se eu tenho 50%, eu fico com 5 milhões, cada filho meu fica com 2 milhões e meio. Essa é a regra geral. Mas existe na legislação uma autorização para o que nós chamamos de distribuição desproporcional de lucros. O empresário tem liberdade, é uma empresa privada. Esse ano, eu entendo que a minha filha Maria contribuiu mais do que o meu filho José para a sociedade, então, dos 10 milhões, ela vai ficar com 6 milhões, ainda que ela só tenha 25% da sociedade. Isso se chama distribuição desproporcional de lucros. Isso é feito todos os dias, em todas as empresas, em todo o país, a todo momento, há muitas décadas. O que que vai acontecer agora? Vai continuar podendo fazer, mas se a fiscalização estadual do Imposto sobre Doações entender que não houve um motivo razoável para aquela distribuição desproporcional de lucros, tudo o que superar o percentual que a pessoa tem na sociedade vai ter que pagar ITCMD. Vai ser como se fosse uma doação feita pela pessoa jurídica para o sócio. Se houver discordância da fiscalização em relação ao motivo que levou à distribuição desproporcional de lucros. Agora imagine esse controle feito em dezenas de milhares de empresas em todo o Brasil, por milhares de agentes da fiscalização, cada um com um critério do que é correto e do que não é na vida empresarial, da qual efetivamente só o empresário entende. Para conviver com essa nova reforma tributária, vamos ter que ter muita calma e muita paz de espírito, porque novos tempos virão e serão bem diferentes.
Muito bem. Olha, pareceu bastante complexo para quem está ouvindo. Quem está passando por um momento como esse, né? No meu caso, por exemplo, de ter que pagar ITCMD. Então, estou entendendo um pouquinho melhor, né? Porque, obviamente, a gente conversa com o contador, com o advogado, para entender o que tem que ser pago, por que tem que ser pago. Vamos fazer agora, porque lá na frente, então, um pouco a gente quis dar um panorama das mudanças que vêm aí. Muitas brechas, como o professor explicou, mas a gente gente promete voltar ao tema se for necessário. Vamos ver como é que esse assunto caminha, essa fase da reforma tributária que está mexendo com bens, lucros, não é, propriedades. E a gente promete ir trazendo as atualizações aqui para o nosso ouvinte. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor André Mendes Moreira, da Faculdade de Direito da USP. Um bom xicrinha de café agora, não é, professor?
Com chá de camomila. Muito obrigado, Roxane. Um ótimo dia para você e seus ouvintes.